Plenário lembra 50 anos do golpe militar e Randolfo Rodrigues defende revisão da lei da anistia.
Comissão de Direitos Humanos discute desaparecimento de pessoas nas comunidades pobres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Ao relembrar os 50 anos do golpe militar, o senador Randolfo Rodrigues pediu a aprovação de nova lei da anistia.
A proposta prevê a punição para os torturadores da época da ditadura militar. A reportagem é de Érica Christian, com a colaboração de Pedro Henrique Costa e Renina Valejo.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, defendeu a aprovação do projeto que revê a lei da anistia para punir todos os torturadores do regime.
A ditadura aprovou uma lei de anistia para anistiar os seus torturadores. E não podemos continuar, depois de 50 anos, vendo agentes da ditadura se vangloriarem dos crimes que cometeram.
O senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, quer que todos os livros de história não se refiram ao golpe como uma revolução, a exemplo do que ocorre com uma edição usada em 12 colégios militares do país.
E é bom que o Ministério de Educação determine a mudança nos livros de história, para que não apareça como hoje, onde ainda lá está a Revolução de 31 de março, que cassou o mandato do presidente.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, lembrou que mais de 6 mil pessoas foram torturadas e 300 mortas por não aceitarem o golpe de 64.
Graças ao esforço dessas brasileiras e desses brasileiros, nós pudemos conquistar a democracia e vivendo este período, que é o maior período de democracia da história brasileira.
A Comissão Nacional da Verdade, criada em maio de 2012, deve apresentar no final deste ano um relatório com as investigações feitas sobre a violação dos direitos humanos na época da ditadura.
O desaparecimento de moradores nas comunidades pobres foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, atendeu ao pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, e solicitou audiência.
A reunião analisou, em especial, o desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza e a morte de Cláudia Ferreira, vítimas de ações da polícia nos morros cariocas. Repórter Ana Beatriz Santos.
Para a senadora Ana Rita, o desaparecimento deixa marcas profundas nas famílias e na sociedade.
Tenho dito que o desaparecimento de pessoas é mais dolorido que a própria morte, porque o desaparecimento traz a dor das incertezas sobre as circunstâncias que cercam o desaparecimento.
O procurador federal dos direitos do cidadão, Aurélio Rios, defendeu o fim dos registros de auto de resistência. Ele ainda sugeriu que os policiais envolvidos na ação sejam impedidos de prestar o socorro à vítima e o SAMU seja acionado.
Até porque muitas das pessoas morrem, curiosamente, com trajetos muito interessantes. Às vezes o confronto se dá a 10 minutos do hospital mais próximo e se leva uma hora e meia para se chegar no hospital. E se chega exatamente no último suspiro, em que já não se pode fazer mais nada, e aí pronto, já se desmontou o cenário do crime, já se, em princípio, prestou socorro, e ao médico só caberá fazer o registro de óbito.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, lembrou que mesmo com o fim da ditadura, os direitos civis ainda são inacessíveis para os brasileiros pobres.
E suas casas são invadidas e continuam os desaparecimentos. O caso emblemático do pedreiro Amarildo, não é, que até hoje não se sabe. Isso é um caso que termina simbolizando milhares e milhares de desaparecidos na democracia.
Representantes do Ministério da Justiça que participaram da reunião explicaram que em 2015 está prevista a unificação nacional dos dados sobre o desaparecimento de crianças e adultos. O registro vai ficar disponível no InfoSeg, um sistema de compartilhamento de informações sobre crimes disponível para as polícias de todos os estados. A intenção é que as informações sobre os desaparecidos tenham acesso livre para todos os cidadãos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que destina para programas habitacionais ou de reforma agrária as propriedades urbanas ou rurais onde houver exploração de trabalho escravo.
Nesses casos, explicou o senador, o proprietário não receberá qualquer tipo de indenização.
Desde 1995, foram libertados pelos fiscais do Ministério do Trabalho cerca de 45 mil trabalhadores, a grande maioria no campo, disse Paulo Paim.
Mas o trabalho escravo também ocorre nas cidades, lembrou o senador, ao dizer que em São Paulo, por exemplo, desde 2010, cerca de 130 pessoas que atuavam no setor têxtil foram libertadas, a maioria boliviana.
Desde 2003, o Código Penal determina que são vítimas do crime de exploração de trabalho escravo aqueles que são submetidos a trabalhos forçados, a jornada exaustiva ou a condições degradantes. Ou ainda, aqueles que forem proibidos pelos seus empregadores de se locomoverem em razão de dívida.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, defendeu a redução da maioridade penal e punição maior para criminosos reincidentes.
O senador também pediu a aprovação de projeto de decreto legislativo de sua autoria, que convoca plebiscito sobre a redução da maioridade para 16 anos.
Segundo ele, a mudança atende à vontade da maioria da população, pois não faz sentido proteger um indivíduo que já assume responsabilidades importantes, como a de votar.
Nós temos que criar algo, nós temos que aprovar aqui uma lei que torne o crime uma escolha com certeza perdedora. Reduzir ao máximo a reincidência, desafogando o sistema prisional judicial.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, reclamou do atraso na realização de obras públicas, citando como exemplo 14 projetos da Petrobras que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento.
Segundo a senadora, reportagem do jornal Estado de São Paulo de hoje mostra que essas obras têm atrasos que vão de 1 a 4 anos. E mais, os projetos, que incluem também refinarias e plataformas de petróleo, tinham um custo previsto de 120 bilhões de reais. Mas hoje, o valor subiu para 182 bilhões, um aumento de 62 bilhões de reais.
Por isso, a importância de acelerar as obras de infraestrutura. Atrasos dão inevitavelmente margem para que as empresas façam aditivos aos contratos. Prazos não são cumpridos e problemas que, lamentavelmente, também acabam comprometendo a própria qualidade de vida do cidadão brasileiro.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a proposta de instalação da CPI da Petrobras, que, na opinião dele, constitui clima de campanha eleitoral antecipada.
Na opinião dele, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar irregularidades em negócios da Petrobras não vai fazer mais do que já está sendo feito pelos órgãos de investigação, como o Ministério Público e a Polícia Federal.
O debate político pode se fazer aqui. Governo e oposição devem se enfrentar aqui e não utilizar uma empresa com a credibilidade que tem a Petrobras para ser o pretexto de uma disputa política cujo único interesse é influenciar no processo eleitoral do próximo mês de outubro.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, registrou o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, realizado semana passada, que discutiu temas como transporte, energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, mineração, saneamento e abastecimento de água.
O evento foi promovido pela Comissão de Infraestrutura do Senado e as propostas poderão ser transformadas em projetos de lei com o objetivo de superar os gargalos no setor, como explicou Collor.
O objetivo do fórum foi o de apresentar soluções objetivas, exequíveis e condizentes com a atual situação socioeconômica brasileira, de modo a suprir os déficits de nossa infraestrutura.
De acordo com o senador, a Comissão de Infraestrutura vai continuar organizando debates e os próximos vão tratar da gestão pública, o excesso de licenciamentos e a burocracia.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Inquizes e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires e Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.